quero aproveitar bem.
E esse livro é um divisor de águas para mim. Do Rick Warren, é um best-seller, né? Já está, sei lá quantas edições, há muito tempo.
Até essa edição que você trouxe, ela está bem manuseada, sim, né? Dá para ver as páginas amareladas, dá para ver que você leu realmente várias vezes.
Não, eu leio, eu grifo,
vezes.
Eu risco, eu vou anotando, porque para mim o livro é para que eu possa aprender, né?
E você sabe que eu conversava agora, antes de você entrar, o meu convidado aqui era o Javier Falco, ele que é um dos proprietários da AlphaCom, que é editora também, falando sobre isso, sobre a leitura, né, de como o brasileiro lê pouco, isso. Ele dizendo aí que brasileiro, ele lê apenas 2 livros isso. por ano, é muito pouco, é perto pouco. De outros países, aí China, Estados Unidos,
porque quando você
10,
lê, aumenta
livros.
O seu vocabulário,
exatamente.
Aumenta a sua a questão de construção de raciocínio, aumenta o seu a questão crítica. Eu ainda sou adepto do livro de papel, eu tenho um livro digital, né?
Exatamente.
Mas eu sou adepto do livro de papel, eu gosto de riscar, eu gosto de pegar o livro na mão, eu gosto de fazer sublinhar, eu gosto de anotar, tanto quando o pastor me convida para ministrar lá, né, pastor? Eu faço tudo na mão, eu não podia digitar no computador, não, eu prefiro na mão, eu escrevo porque daí eu anoto, eu risco, eu faço setas, é uma forma que eu tenho de memorizar e daquilo ficar
escrever,
gravado.
Escrever, né? Exatamente. Né?
E esse livro que eu estou indicando para vocês, ele fala de alguns pontos também fundamentais, que nós fomos moldados para servir a Deus e que nós fomos feitos para uma missão nessa terra. E isso é interessante porque as pessoas não sabem, muitas delas não sabem qual é o propósito da vida. O propósito da vida não é ganhar dinheiro. Não foi para isso que Deus te criou. Né? Para ganhar dinheiro, depois você morre e fica com quem o seu dinheiro? E aí acabou? Tem algo muito maior. E é isso, se você aprende de onde você veio, para onde você vai e você consegue entender o que você está fazendo aqui, a tua vida muda. E é isso que eu indico esse livro, Uma Vida com Propósito.
E é importante, eu ia te perguntar justamente isso, se você, com esse livro, realmente você conseguiu entender qual é o propósito
Exato.
Da sua vida,
Exatamente
independente
isso.
de religião, independente do segmento que você é fiel, mas qual é o propósito que você
se
tem.
Se você entende o propósito, a sua vida fica mais leve. Se você sabe para que você está nesse mundo, a tua vida fica mais leve. Eu falo isso porque tem pessoas que ela não sabe até hoje, ela está com 80 anos de idade, ela não sabe qual foi o propósito da vida dela. E ela olha, ela tem um patrimônio, ela tem tudo, está aí agora. Aí quando bate uma doença grave em que o seu dinheiro não vai mudar nada, a sua condição, a sua posição social não vai mudar nada. Nós vimos muitas pessoas refletindo sobre isso, Cris, agora na pandemia. Tinha muito dinheiro, tinha muito poder, tinha muita posição social e morreu. Ali, porque não tinha vaga na UTI, ou morreu na UTI mesmo, porque não tinha cura, doença. E aí, qual que é o propósito da vida dessa pessoa? Então, esse propósito nos deixa mais leve. Então, esse livro eu indico para você aprender.
Ah, encontra-se com facilidade ainda?
Na internet. Tem ele digital também, você encontra fácil. Mas em livrarias também de cunho evangélico, cristão, né? Cristão, você encontra com facilidade. Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren, com W.
Fica a dica aí, então. Aliás, até inclusive nós falávamos a respeito disso com o Javier Falco, a respeito do livro físico, né? Eu falei, olha, eu também sou uma leitora voraz, gosto muito, não tenho essa facilidade de ler vários livros ao mesmo tempo com você, não é um livro por vez, mas gosto de ter o livro físico, gosto de tê-lo na mão ali, assim, surradinho, bonito, que você vê ali, adoro depois pegar, puxa, já li, quero ler de novo,
isso
que sempre tira
é
alguma coisa
faço.
Bacana, então Uma Vida com Propósito, do Rick Warren.
Isso aí.
Pedi também para você, Luciano Catarinho, que nos indicar uma música.
Vamos falar
de
o filme
sua
primeiro.
Preferida.
Depois
você quer falar o filme primeiro? Então vamos lá,
eu quero falar
então.
A música por último. O filme...
Porque, aliás, até a nossa ordem é um livro, um filme, né, Adelino? Você já está pulando a
tem
ordem
aqui. Um filme que impactou a minha vida, e eu falo assim, eu assisto muito filme. Hoje, em tempo de Netflix, aí a gente assiste muita série. Eu tenho um monte que eu sou fã. Eu gosto de vários, tem vários. Mas eu quero dizer exatamente um filme que, quando esse filme foi lançado e quando esse filme ele chegou ao contato, foi um filme que me impactou muito, que é A Paixão de Cristo, que foi dirigido por Mel Gibson. Eu, até então, eu nunca tinha visto algo que chegou próximo, tão próximo, e eu ainda entendo que é muito mais do que mostrou o filme, mas tão próximo do sofrimento de Cristo, a paixão de Cristo pela vida daquelas pessoas para a qual ele entregou, pela vida, nossa vida como pecador. Esse filme me impactou. Eu lembro que quando Cristo ele é flagelado, ele apanha, e porque manda lá, o imperador romano manda, tem aquela parte em que o sujeito, o soldado romano, ele bate com vara, e muita vara, quando ele está totalmente arrebentado, né? Cristo está arrebentado, manda virarem ele. Eu lembro como fosse a chacena que o cara fala assim, vira. E aí o cara pega algo que é como se tivesse umas giletes, umas pontas na ponta, exatamente. E ele bate e arranca um pedaço dele. A Maria está ali próximo, Maria, assim, os discípulos próximos, e aquela cena, eu lembro que eu chorei.
Acho que não tem quem não chore, então, né, pastor assim, Leandro, quem assiste esse filme?
Foi impactante porque eu vi ali o sofrimento de Cristo pelos meus pecados. E de uma forma retratada, nunca tão real como foi aquele filme. Então esse filme me impactou. Quando você pergunta, mas você não conhece outro filme? Conheço um monte de filme. Você é humano, mas esse filme, no momento em que cai aquela gota e que Cristo, ele tomba a cabeça e fala que está consumado e ele entrega o Espírito a Deus e cai aquela gota e dá o terremoto e você vê o diabo ali achando que tinha vencido e tal, e no final acaba o filme, né? Vamos resumir com ele ressuscitando e ele saindo da cruz. E não tem como você não se emocionar se você ser cristão e você não ter assistido esse filme.
É a vitória da cruz. Inclusive nós temos um trechinho dessa música que eu separei ali, que é de uma das cenas. É a cena que Pedro nega Jesus, sim, que é outra coisa que impacta muito. Exato. Também.
E que Jesus olha pra ali. Ele, né? E aí aquele jogo de cena, de câmera, eu falo assim, Mel Gibson, ele fez uma direção de um filme fantástico. E tem histórias, né, principalmente dizendo dos atores que participaram desse filme, como que eles foram atacados no mundo espiritual ali, os problemas que eles tiveram. Se você pesquisar na internet, você vai ver o ator que fez Cristo, que ele viu até demônios mesmo, que ele viu um negócio acontecendo, porque ele, aquele papel que ele fez é algo que impactou uma geração e continua impactando.